Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e no boletim de agora nós vamos falar sobre o café. Vamos conversar um pouquinho sobre a movimentação desse mercado. Está aqui comigo o analista de mercado do café da Headpoint, Lalesca Moda. Tudo bem, Lalesca? Como vai?
Tudo bem, e você, Rafaela?
Lalesca, estamos aí numa semana, né, desde segunda-feira, acompanhando o mercado cafeeiro com o preço subindo, descendo, uma volatilidade incrível, né? Como que estão os fundamentos, né? O que podemos dizer que são os fundamentos que vem movimentando o mercado cafeeiro durante essa semana?
Claro, bom, então, antes de tudo, né, eu acho que o clima no Brasil segue sendo o principal fator no mercado, mas além disso, a gente tem alguns outros fatores aí também movimentando a semana. Primeiro, no começo da semana, a gente teve uma forte alta aí dos futuros, né? Tanto do Arábico quanto do Conilon, do Robusta, né? Principalmente devido às perspectivas de uma quebra de produção no Vietnã. A gente já tem visto que o clima nesse ano no país não estava muito favorável, né? E agora, com a aproximação da colheita aí da safra 24 e 25, parece que estão se confirmando aí esses medos de uma quebra. Então, isso seria um fundamento mais altista, né? Porém, do outro lado, a gente tem fundamento de baixa muito forte aí, vindo hoje aí no mercado, que é o possível adiantamento da UDR. Então, nessa semana, a gente teve a confirmação, então, pelo Conselho, que eles aprovaram, então agora só falta passar pelo Parlamento Europeu, para a gente poder ter, então, ou não, o adiantamento da regulação antidesmatamento da União Europeia.
Com relação a essa questão da safra vinda do Vietnã, né? Existe uma perspectiva aí, né, dessa chegada dessa safra, mas já, como já comentamos aqui, você comentou também, já é possível imaginar essa quebra, né? O quanto a chegada, né, dessa safra, desse carregamento do café do Vietnã vai impactar diretamente nesse mercado cafeeiro?
Sim, então nossa perspectiva hoje é que até o final do ano aí, com esses fatores que a gente comentou, né, clima no Brasil um pouco melhor e a safra do Vietnã chegando, possivelmente a gente pode ter uma correção aí no curto prazo, dos preços futuros de café e também no mercado físico, né? Porém, como eu já destaquei, né, a gente não espera uma safra tão grande no Vietnã esse ano. A gente acredita que mesmo com a melhora do clima aí em julho, em diante, a gente teve um começo de ano muito seco, muito quente, então a nossa perspectiva aqui da Headpoint ainda é de uma quebra de safra em relação à safra passada. Isso, claro, dado que a gente já teve uma safra no Brasil um pouco aquém do esperado, né, em 24 e 25, a gente tem esse fator global, né, nos próximos meses que a produção está abaixo da demanda, então, de café estimado. Então, nós esperamos aí que para 24, 25, no total da safra, né, a gente tem um déficit de café e isso ainda vai dar algum suporte para os preços mais adiante, claro.
Inclusive, um dos relatórios, né, divulgado, acho que no começo do mês, né, pela Headpoint, ele falava de fato desse déficit global de café, né? Então, de fato, isso é um cenário, é uma perspectiva e uma expectativa.
Sim, a gente espera que tenha esse déficit muito por conta do déficit do Robusta, né? Então, a gente teve aí anos, tanto no Vietnã como também na Indonésia, de baixa produção, o Brasil também com uma leve quebra aí na safra 24 e 25, isso acabou pesando um pouco. E do lado da Arábica, a gente teve um pouco de quebra na questão da América Central, né? Foi bem de leve, assim, comparado, mas a gente teve uma redução. A gente tem vindo de safra, né, de produção, que não chegam a ser recordes e elas acabam não acompanhando no mesmo passo que a demanda. Então, a gente espera que esse seja o quarto ano seguido de déficit global da safra de café aí.
E, Laresca, como estão as questões dos estoques certificados, né? Também já se vem aí uma expectativa de um estoque baixo, né, do esperado. Como que está essa situação?
Sim. Então, o que a gente tem observado, temos dois estoques diferentes, né? O do Arábica na Bolsa de Nova York e de Londres para o Robusta. Para o Arábica, a gente tem observado uma certa recuperação nessas últimas semanas, com envios principalmente aí do Brasil crescendo para a Bolsa, né? Então, a gente tem observado um leve aumento. Só que um ponto aqui, como você colocou, né? A gente ainda está com a média de estoques muito abaixo do que a gente viu nos últimos anos. Então, isso segue sendo um fator de sustentação. E para o Robusta, a gente tem inclusive visto os estoques novamente recuando aí, né? Então, na Bolsa de Londres. Então, isso é os estoques hoje já estão de novo abaixo das mínimas históricas. Então, isso com certeza é um fator de preocupação aí, de estresse para o mercado.
E uma coisa também que vem chamando a atenção, inclusive um relatório, né, divulgado recentemente no Secafé, fala da questão das exportações, né? Batemos recordes de exportações, mas também estamos com entraves logísticos, né? Como que a Redpoint tem encarado isso? Que análise vocês fazem com relação à questão das exportações e esses entraves logísticos que têm barrado aí a quantidade exata de café, né, brasileiro ser exportado?
Sim, como você pontuou, né, a gente já tem esses relatórios, esses dados do Secafé, que aponta que a gente já teve um impacto, assim, na demanda por conta da demanda não, desculpa, as exportações, por conta desses entraves logísticos. A gente sabe que no curto prazo isso não vai ser resolvido, então a gente ainda espera que tenha certos impactos nos portos, nos próximos meses. Uma questão é que a gente está entrando numa época que as exportações brasileiras começam a dar uma leve recuada, né? Então, a partir do final do ano aí, a gente já tem recebido relatórios aí do pessoal do mercado que está um pouco melhor a situação nos portos. Então, a gente, ainda mais com essa questão do possível adiantamento do DR, o que a gente espera é que a União Europeia tenha uma demanda, né? Importe um pouco menos de café nos próximos meses, por conta que eles já importaram muito aí até o mês de setembro, né? Como os próprios dados do Secafé apontam, que a gente teve um crescimento muito grande de embarques para a União Europeia. Então, com todos esses fatores, a gente espera que dê uma melhorada no cenário no curto prazo, só que, porém, a questão dos portos, né, é uma questão global, não vai melhorar, né, do dia para a noite, então a gente realmente precisa de investimentos aí na infraestrutura dos portos para conseguir suprir, né, essa demanda de exportações brasileiras. Isso, é claro, né, a gente não vê só no café, né, para outras commodities isso também acaba afetando um pouco. Então, esse é um cenário mais amplo, né, que a gente não vê uma melhora tão expressiva nos próximos anos, mas no curto prazo a gente pode ter uma leve melhora, sim.
Como que fica o produtor no meio de todo esse, vamos dizer assim, esses entraves, essas incertezas, né? Como que o produtor
Sim.
pode se comportar diante desse mercado, né, para suas negociações? Que orientações, né, que recomendações vocês dariam a ele e o que que ele deve levar em consideração de fato para movimentar aí o seu café?
Eu acho que isso já vem sendo falado faz um tempo para os produtores, né? Que o produtor, de certa forma, ele tem que andar com mais cautela em relação a esse mercado. A gente tem visto há vários ciclos aí muito voláteis os preços do café. É claro que uma parte dessa, os produtores devem sim procurar meios de se proteger contra essas oscilações. Então, por exemplo, né, a própria Redpoint, a gente oferece esse tipo de serviço, né, dos hedges das commodities agrícolas. Mas também é sempre importante o produtor aí se atentar às notícias ao redor do mundo, todas as perspectivas aí em relação à movimentação global de demanda e oferta de café. Mas é claro, sempre tentando garantir pelo menos os custos de produção da temporada, né? Mas é essa questão, é uma coisa que já vem sendo falada faz um tempo, né? Então o produtor realmente ele precisa procurar esses outros artifícios do mercado para conseguir controlar esses fatores de risco, né? E oscilações de preços.
E, Lalesca, mesmo diante de tantas adversidades, tantas incertezas, o mercado cafeeiro é um mercado resiliente, né? E que tem aí muita vontade e força, né, para crescer, né? Então, quais são as expectativas de fato aí para os próximos anos com relação a esse mercado?
Sim, claro. Eu acho que para o produtor brasileiro, né, a opinião nossa e nossa expectativa, até olhando os dados, é que para o produtor brasileiro, o mercado de café vai seguir remunerador aí nos próximos anos. Tanto pelo que a gente tem visto da questão da produção dos outros origens do mundo, né, a gente tem visto que o Brasil cada vez mais aumenta sua participação no mercado global da commodity, e esse deve seguir sendo, né, o comportamento geral do Brasil. Até por conta das adversidades climáticas, mas é claro, isso também acaba afetando os produtores brasileiros. Então, acho que o principal fator de risco para os produtores vai ser essa questão do clima no longo prazo. Mas é claro, sabendo como, observando, né, cuidando da sua lavoura e seguindo aí com os conselhos agronômicos e até com os dados aqui que a gente oferece, que todo o mercado tem oferecido para os produtores, eles conseguem sim controlar esse risco. E como eu disse, a gente acredita que no longo prazo o mercado segue sendo remunerador para o produtor brasileiro.
Legal, Lalesca, eu agradeço sua participação e informações aqui com a gente.
Obrigada, eu. Tchau, tchau.
Bom, seguimos então acompanhando, né, e monitorando aí o mercado cafeeiro, né, e também essa se possível, adiamento da lei, né, anti-desmatamento, que também vai trazer um impacto importante aí, né, para esse mercado que já vem sofrendo com o clima, estoques, demandas, né, e tudo mais, mas a lei também entra aí com um fator decisivo, né, dentro desse mercado. Então seguimos acompanhando essa decisão e você acompanha tudo aí no nosso portal. Eu fico por aqui, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.